voluntários.
Professor, então explica pra gente a que pé está hoje esses testes, né? Porque já existe depoimentos e conversas de pessoas que tomaram algumas cápsulas, né? E outras pessoas querendo essas cápsulas, inclusive aí a gente, a Universidade de São Paulo sendo questionada judicialmente, né? Para fornecer esse medicamento, essa substância. Queria que o senhor explicasse então, a que pé está? As pessoas se candidatam para fazer um teste? Existe um teste encaminhado? Como é que estamos?
Miriam, até onde eu saiba, não existe nenhum estudo em seres humanos atualmente com a fosfetanolamina. Existe um site do governo federal americano em que todo e qualquer estudo envolvendo seres humanos precisa ser registrado nesse site, que chama Clinical Trials, que é, em português, ensaio clínico. Para que toda a comunidade de médicos e pesquisadores saibam quais drogas, quais substâncias estão sendo testadas. Eu desconheço que exista, nesse momento, algum ensaio com a fosfetanolamina. Pode ser que exista, mas ele não seja cadastrado. Se existir, o mais importante dentro daquilo que você havia mencionado é que a gente não tenha um viés de observação, e eu vou tentar explicar isso melhor, exatamente do que você disse. Pode ser que haja algumas pessoas, e efetivamente há, que relatam uma melhora com o tratamento. Mas a gente desconhece se existem outras pessoas que foram submetidas a esse tratamento e não tiveram a mesma melhora. Então, é essa informação que a gente desconhece e ela precisa ser contabilizada. Mas antes disso, a gente não sabe qual é a segurança dessa droga. Eu não sei se ela pode causar um problema no sistema nervoso. A gente não sabe se ela pode causar um problema no fígado. A gente não sabe se ela pode causar insuficiência renal. E, na verdade, piorar a situação da pessoa em vez de melhorar. Então, eu não estou dizendo que ela cause isso, mas a gente desconhece essa informação. E todo esse processo criterioso é importante, sobretudo porque existe um princípio em medicina que vem do latim que chama primum non nocere, que é primeiro não causar dano. Então, antes, o médico, antes de fazer uma cirurgia, de dar uma medicação, de dar a quimioterapia, ele precisa ter a segurança, ou um transplante, precisa ter a segurança que ele não vai causar mal ao paciente antes de tentar fazer o bem para aquela pessoa. Esse é um princípio médico e é importante também que esses estudos sejam guiados ou sejam liderados por médicos que sabem reconhecer tanto os efeitos bons da medicação quanto os efeitos deletérios.
Professor, o senhor tem conhecimento sobre estudos nacionais ou internacionais, principalmente internacionais, que mencionam a eficiência da fosfoetanolamina para a cura do câncer? E em que estado está o Brasil nessa corrida?
Tá. Não existem estudos que foram feitos na própria Universidade de São Paulo, em colaboração com outras universidades, e que foram publicados internacionalmente, avaliando a eficácia da fosfoetanolamina em não curar o câncer, mas matar células cancerosas. Mais especificamente, que é a minha área, a hematologia, células da leucemia. Então, existe evidência no laboratório, no tubo de ensaio, que essa substância, a fosfetanolamina, ela é capaz, em determinadas dosagens, de matar de forma eficiente as células da leucemia. Mas isso, então, é o primeiro passo do estudo, que já foram feitos, e novos passos precisam ser tomados para saber agora, não só do ponto de vista no tubo de ensaio, mas em animais menores e animais maiores, para saber qual que é a relação entre o benefício e a segurança do uso dessa substância.
Professor, existe algum hospital, alguma instituição, algum local que já está sendo estudado para começar os testes dessa substância ou não existe essa proposta ou planejamento?
Eu acredito que não, Miriam, porque, como eu disse antes, você precisa ter estudos pré-clínicos até em animais de grande porte. antes de você injetar ou oferecer a medicação para seres humanos. Isso por quê? Porque você precisa testar a segurança e partir de uma determinada dose. Como não existem esses estudos, o que que acontece? Se um determinado pesquisador submeter um estudo envolvendo seres humanos com essa substância, o comitê de ética vai dizer, primeiro, você vai fazer o estudo em animais de grande porte, e se você mostrar que é seguro, aí você volta aqui e vai fazer o estudo em seres humanos sem nenhum problema. A gente vai permitir, mas nesse momento é preciso primeiro testar a segurança dessa substância. Mas todos os hospitais universitários, como o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas de São Paulo, de Campinas, ou outros aqui do estado de São Paulo ou de fora, desenvolvem pesquisas com novas drogas, com novas substâncias. Isso acontece a todo momento. Existem muitos pacientes que estão sendo submetidos a novos tratamentos hoje, todos os dias, nesses hospitais. E essa, a fosfetanolamina, pode ser uma outra substância, uma futura medicação que possa ser testada nesses hospitais universitários.
Professor, tem uma questão de uma ouvinte que me abordou hoje. Ela Sim. tem câncer de mama e tireoide. Ela uhum. pretende, semana que vem, conversar com o médico dela, com o oncologista, a respeito justamente da fosfetanolamina. Qual é o procedimento que a sociedade brasileira, para os oncologistas ou para os médicos, como que eles devem conversar aí com os pacientes? Porque os pacientes, eles vão bastante empolgados, estão ouvindo as nossas entrevistas aí, e de alguma forma o médico, às vezes até sobra para o médico em dizer sim ou não, ou mesmo deixar o próprio paciente numa situação um pouco mais menos pior na situação, né? Mas qual é o procedimento que o oncologista com o paciente deve ter numa situação como essa dessa ouvinte que tem câncer de mama e tireoide?
Eu acho, Mário, que é extremamente importante que ela realmente converse com o oncologista, nesse caso o mastologista dela, que é o oncologista que trata de câncer de mama, porque ele vai poder esclarecer de forma inequívoca as dúvidas que ela tem. Mas de uma forma geral, o médico, ele faz a consulta, ou ele vai oferecer para o paciente um tratamento para o qual existe evidência de que ele é eficaz. E essa evidência é uma evidência científica. Existe uma ala ou não é uma especialidade, mas um ramo, vamos dizer assim, da medicina, que é chamado medicina baseada em evidência. Que o médico, ele vai oferecer um tratamento para o paciente baseado em evidência científica de aquela medicação, aquela cirurgia, ou aquele transplante é bom ou é boa para o tratamento dele. O médico só pode oferecer, então, por uma questão ético-profissional, tratamentos que são evidentemente eficazes para aquela doença. Existe uma diferença entre o que é a medicação, como eu já havia falado com a Miriam antes, e o que são outras substâncias, desde chá de quebra-pedra, chá de erva cedreira, que existem substâncias ali, mas não existe evidência científica de aquilo que pode ser bom. Então o médico pode recomendar ou não recomendar, discordar do uso de determinada medicação ou determinada substância para tratar uma doença. E o médico só pode oferecer ou recomendar aquilo que é baseado apoiado em evidência científica.